Olá, essa é a edição número 103 do Pequeno Expediente, o podcast de Paraná da Gazeta do Povo. Eu sou o Célio Iano.
E eu sou o Felipe Raikoski.
E hoje a gente vai falar sobre a Prefeitura de Curitiba. A gente está entrando agora em 2020, no último ano da gestão do Rafael Greca, que já se coloca como candidato à reeleição. Nessa virada de ano, a gente vai relembrar alguns episódios que marcaram a gestão municipal no ano de 2019 e vamos ver como que o prefeito tem se saído em relação às promessas de campanha feitas em 2016 e o que falta ele cumprir nesse último ano à frente da prefeitura. Você pode começar então, Felipe.
Bom, a gente pode começar aí pelo começo do ano de 2019 do Greca, que foi meio turbulento, né? Ele começou o ano internado aí com uma indisposição alimentar, passou os primeiros dias de 2019 acamado, passou por uma cirurgia, né? Ficou internado na UTI, ficou até o dia 11 de janeiro na UTI, né? E só saiu do hospital no dia 11 de janeiro, enfim, né, Célio?
Uhum. Um destaque logo do início do ano de 2019 foi a mudança de partido do Greca. Já pensando na campanha de 2020, ele deixou o PMN, né, o partido pelo qual ele foi eleito, porque o partido não tinha conseguido atingir os requisitos mínimos para superar a cláusula de barreira. Então, com isso, o PMN não teria acesso a alguns recursos do fundo partidário e nem direito a tempo no horário gratuito de propaganda eleitoral, de rádio e TV. Pensando nisso, o Greca deixou o PMN e foi para o Democratas, que também é um partido com mais possibilidades de articulação política, né? Tem alguns representantes no governo federal e alguns quadros importantes também em nível estadual. E isso dá um capital político maior para o Greca disputar essa corrida eleitoral para o município de Curitiba em 2020. É importante lembrar que o Ratinho Júnior ele deve apoiar um adversário do Greca, que é o Neyle Prevô, que atualmente é secretário do Ratinho. Então, essa mudança do PMN para o DEM foi uma mudança estratégica para o Greca, né?
Com certeza, e como você comentou, o grande problema aí, visando as eleições, é a questão de tempo de televisão, né? De tempo de mídias, né? Porque no PMN ele teria muito pouca possibilidade, ele ia ter que fazer muitas coligações para conseguir um tempo razoável, e com o Democratas ele já tem alguma coisa melhor, né?
Uhum.
Bom, outra coisa que a gente pode destacar aqui, que é uma discussão que repercutiu negativamente pro Greca, né? É a questão dos gastos, né? Em viagens oficiais. Ele teve aí uma série de problemas, esse ponto foi levantado pelo vereador professor Euler, do PSD, né? E tem algumas despesas absurdas, assim, como gasto com águas, que né? 4 garrafas de águas chegou aí a R$160, então são gastos em viagens que, apesar de tudo, é permitido que a viagem do prefeito com seu assessor, a justificativa desse gasto seja compartilhado, mas você não pediria uma água de R$100, né, de R$50 quando você vai almoçar em qualquer lugar, seja em viagem, seja em Curitiba. Então, assim, é uma despesa que parece um pouco acima do que seria normal, né? Para uma garrafa de água. A garrafa de água é um exemplo só, né? No fim das contas, mas esse é um problema que marcou negativamente aí esse começo também esse 2019 do Greca, né, Sério?
Uhum. Pois é, e esse episódio repercutiu tão negativamente para o prefeito que alguns dias depois de que esse caso repercutiu na imprensa, o Greca resolveu exonerar o secretário municipal de comunicação, o Israel Reinstein. O secretário foi substituído pela Mônica Santana, né, que é uma jornalista que já desempenhava a função de assessora no gabinete do Greca. E, oficialmente, a prefeitura não deu uma justificativa para a exoneração do ex-secretário. Mas o fato de ter ocorrido alguns dias depois da repercussão dos gastos da viagem dele sugere que o prefeito não ficou muito contente com a forma com que a Secretaria de Comunicação lidou com esse caso. Né?
É um pouco especular, né? Juntar uma coisa com a outra, mas assim, é no mínimo suspeito, né? Porque a Secretaria, de alguma forma, podia ter agido de forma melhor, né, nesse caso e não foi. Então o cara acabou exonerado, né, o Israel.
Exatamente. Teve uma outra polêmica aí, né, Felipe, que marcou a gestão aí do Greco no ano passado.
As maçanetas, né, as grandes maçanetas que foram instaladas aí 12 pares de maçanetas ao custo de R$420 cada uma, né, uma maçaneta feita de bronze. E segundo que o Greca argumentou, é que algumas dessas portas não tinham manutenção, faziam 20 anos. Mas depois aí as coisas foram se assentando e foram descobriu que quem fez, né, quem desenhou os puxadores para essas portas foi a esposa, né, a primeira dama, a Margarita Sansone. Então, apesar de ser o gasto relativamente baixo, vai, se você for parar para pensar, foram 5 mil gastos com esses equipamentos aí para essa reforma, entre aspas, das portas do Palácio 29 de Março, mas a repercussão não foi boa, né, Célio? Porque, assim, você podia gastar 5 mil com outras coisas em vez de trocar uma maçaneta de uma porta que... Uma maçaneta de uma porta custa 50, não custa R$420, né? Então, veja, é mais ou menos seguindo a linha da água, né? Que você não vai tomar uma garrafa de água de R$100, você não vai gastar R$420 numa maçaneta, a não ser que você tenha dinheiro a tiracolo, né? E o dinheiro público não é a tiracolo, então, assim, pegou muito mal para eles, os comentários foram muito negativos aí, o pessoal pegou no pé do Greca mesmo, e principalmente depois que descobriu que quem desenhou a maçaneta foi a primeira-dama, né?
O curioso é que o próprio Greca anunciou a troca das maçanetas nas redes sociais dele, como uma ação positiva, né?
O paranismo, né? A exaltação do paranismo.
Exatamente, mas aí a repercussão entre os seguidores dele nas redes sociais foi majoritariamente negativa. Né?
Não dá para apoiar esse tipo de coisa, né? Gasta com rua, com educação, saúde, não precisa gastar 5 mil com maçaneta, por favor. Né?
Uma outra ação aí que teve destaque no ano de 2019 foi uma das promessas do Greca na campanha em 2016. Ele prometia reduzir o número de secretarias do município, que foi uma coisa que ele concretizou em 2019, né? A Câmara Municipal aprovou a lei que reduziu o número de secretarias de 18 para 12. Mas uma outra promessa que o Greca fez, junto com a redução de secretarias, era a redução do número de comissionados no município. Essa segunda parte da promessa ele não conseguiu cumprir. Quando ele assumiu a prefeitura, segundo o levantamento do Tribunal de Contas do Estado, o município tinha um quadro de 439 comissionados. E em meados de 2019, o mesmo Tribunal de Contas apontou que o número de funcionários nesses cargos de confiança tinha subido para 559. Na verdade, assim, ao longo dos 3 anos de gestão do Greca até agora, esse número variou bastante. Primeiro ele teve uma queda, mas depois o número subiu de novo. E na campanha de 2016, o Greca falava que reduziria o quadro de comissionados em 40%. Como ele não conseguiu cumprir essa promessa, ele mesmo falou algum tempo depois que era mais uma força de expressão, que ele não conseguiria atingir esse percentual de 40%.
Essa variação, como você falou, foi bem grande, chegou aí em 2017 a 530, mais ou menos, aí baixou-se de novo para 480, então ele conseguiu, de alguma maneira, reduzir esses comissionados e agora subiu para 559, então é bastante variável. Talvez, isso não dependa somente dele, né? Então, assim, de alguma maneira, ele acaba forçado por outras circunstâncias a ter que subir ou reduzir esse quadro conforme a necessidade que vem, né? Aparente, então, assim...
Na verdade, assim, uma coisa que a própria prefeitura já justificou para a Gazeta do Povo é que, assim, Curitiba não é uma capital que tem tantos comissionados em relação ao quadro total de servidores como outras capitais do Brasil. Na verdade, Curitiba já foi considerada a capital com o menor número de comissionados proporcionalmente, né? E o número de comissionados que ocupam cargos na prefeitura atualmente está bastante abaixo do limite permitido pela legislação, né, que é de 606 comissionados. Só fica um incômodo porque o Greca tinha prometido essa redução.
Fica,
né?
Essa mácula, né?
Não, que... não tem nada de legal, mas...
fica... Exatamente, não é ilegal, mas é uma promessa que acabou aí não sendo concretizada. Bom, a gente pode voltar aí na questão também das polêmicas, né? Que foi a linha verde, né? A linha verde parece interminável, né, sério? Pelo amor de Deus. Mas, bom, o Greca teve aí esse avanço na linha verde, nas obras da linha verde durante o seu mandato. Só que em 2019 ele teve um problema com a empreiteira Terpaçul, né? Que é responsável pelas três últimas etapas da linha verde, da linha verde norte, no caso, né? A Secretaria de Obras Públicas aí alegou que a empresa abandonou o trabalho, né? Teve uma série de problemas da empresa também, com funcionários, enfim. E acabou rescindindo o contrato aí. Foram 144 notificações por descumprimentos de prazos aí nesses anos. Então, em dezembro a prefeitura retomou as obras, né? Só que a previsão da linha verde, que era para o final de 2020, acabou adiada novamente para 2021. Então são 13 anos de obras na linha verde desde 2006, quando o então prefeito Beto Richa lançou aí as primeiras obras para tirar a rodovia do meio da estrada e transformar num eixo de ligação da cidade, né? Enfim, parece interminável, né?
É um tema que sempre está nas campanhas eleitorais para prefeitura de Curitiba.
É o metrô e a linha verde.
É, exatamente. E por falar em mobilidade urbana, né? Outro tema que sempre está nas campanhas eleitorais tem a ver com o transporte coletivo, né? Que é uma área em que Curitiba já foi modelo, referência nacional e tal. O Greca, ele já pensando também na reeleição, né, supõe-se, ele adotou várias medidas para melhorar o transporte coletivo, o transporte público da cidade. Entre elas, a reintegração de algumas linhas, né, que é uma demanda da população.
E é sempre um problema,
e
né?
É sempre um problema. E um aspecto que já era esperado há muito tempo pela população também é a tarifa reduzida para os passageiros que usam as linhas de ônibus fora do horário de pico.
É a flexibilização da tarifa, né?
Isso. Ele encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal que permitia a cobrança dessa tarifa diferenciada. O projeto foi aprovado, sancionado, e 11 linhas já adotam esse modelo de cobrança. A Prefeitura pretende ampliar isso para mais linhas, mas por enquanto funciona nessas 11 linhas como um piloto. Mas a maior marca que o prefeito deve deixar em termos de mobilidade urbana é o asfaltamento de ruas, né? Até o fim de 2019, segundo o próprio prefeito anuncia nas redes sociais dele, foram asfaltados mais de 300 quilômetros em 533 ruas da cidade. É um tipo de ação que chama a atenção dos eleitores, mas se não bastasse o próprio asfalto novo, o prefeito fez tanta questão de mostrar para a população que o trabalho que ele está fazendo, que até julho ele já tinha usado 7 milhões e meio de reais dos cofres municipais em propagandas para divulgar o trabalho de asfaltamento da prefeitura. Esse valor foi informado pela própria prefeitura em resposta a um pedido de informação feito pelo professor Euler na Câmara Municipal. E, claro, esse gasto tem sido duramente criticado pela oposição.
Voltamos na questão de gastar com o que às vezes não precisa, né? Enfim, mas como você bem comentou, essa questão da mobilidade urbana, o Greca bate muito, até talvez pela origem dele, né? Enfim, que já esteve lá dentro do IPUC e outras coisas assim, mas integração do transporte, asfalto, essas coisas chamam de fato eleitores, né? E a promessa de integração para mais linhas vai ficar para a campanha de 2020, talvez para a prefeitura de 2021, né? Para mandar de 2021. A gente teve aí também outra questão bastante polêmica, né? Nesse ano, que vai no reajuste dos servidores, né? É claro que a prefeitura nenhuma passa sem atrito entre administração e servidores municipais, né? E principalmente aí a questão do reajuste anual, né? O Greca propõe 3,5% de ajuste, mas os servidores pediam 10%, que é o que a entidade considera as perdas salariais acumuladas desde março de 2016. Então, as votações que aprovaram esse reajuste foram cercadas aí novamente de polêmicas, problemas, invasões na Câmara Municipal, policiamento, enfim. Só não foi transferido para a Ópera de Arame, como
dessa
foi.
Vez, né?
Mas, enfim, cercado de polêmicas, né? E, assim, nessas duas mesmas sessões que foram aprovados os aumentos, outros dois projetos foram aprovados que atingem também o funcionalismo. A suspensão do plano de carreira por 2 anos dos servidores e as regras que limitam a liberação do funcionalismo dos funcionários para os sindicatos, né? Que são coisas que estão no âmago aí do funcionalismo público, né? Então, novamente, polêmica de greca com os servidores públicos.
É o tipo de debate que parece que todo ano vai acontecer, né? De forma bastante... com bastante conflito, né?
Você nunca consegue agradar os dois lados bem da verdade, né, Célio? Porque um quer mais, o outro não pode, acha que não pode dar tanto, então essa cabo de guerra sempre permanece.
Pois é, mas assim, apesar de todas essas polêmicas, o ano terminou bem pro Greca. Um levantamento da Paraná Pesquisa divulgado no final do ano, né, de 2019, mostrou que o índice de aprovação dele cresceu em relação aos dois primeiros anos do mandato. Ele fechou o ano com um índice de aprovação de 58% entre os eleitores. E, fora isso, uma pesquisa que o mesmo Instituto Paraná Pesquisas fez mostrou que o Greca já saiu na frente na corrida eleitoral de 2020. Numa pesquisa estimulada, ele foi citado por 26,9% dos eleitores, bem à frente dos três grandes concorrentes dele, que são o Neyla Prevot, que ficou com 11,5%, o Gustavo Fruit, que ficou com 11,4%, e o delegado Fernando Francischini, que ficou com 11,2%. Então, assim, parece que o Greca tem conseguido manter uma imagem positiva entre os eleitores, pelo menos diante desse quadro de candidaturas que está se consolidando para esse ano de 2020, né?
E se a gente for analisar um pouquinho esses nomes aí, talvez o Neyla Prevot, já pela questão que a gente já citou do apoio do Ratinho Júnior, tenha alguma chance de crescer nesses números. Mas o Gustavo Fruit já passou pela prefeitura e a população acho que se decepcionou um pouco com o deputado combativo que virou um prefeito não tão, né, não tão presente assim. O Francischini teve o apoio aí nas últimas eleições, teve o seu nome muito ligado ao nome do Jair Bolsonaro, mas ele também já não faz mais parte do núcleo bolsonarista, então a gente fez aqui na Gazeta do Povo uma entrevista lá com o Felipe Barros, né, que é talvez a maior expoente da Aliança pelo Brasil aqui no Paraná, e ele só, quando perguntado sobre o Francischini, ele só refutou e não quis nem comentar. Então, assim, que força terão os outros dois para chegar aí, né, nessa disputa eleitoral? Talvez o Leprevoa por causa do Ratinho, né?
Claro que ainda é um pouco cedo para falar sobre...
Sem dúvida.
A disputa eleitoral, né? A campanha ainda nem começou, mas eu acho que para o prefeito é importante ele saber que ele já começa o ano com esse apoio e ele parte dessa posição para começar a planejar a campanha dele nessa disputa, né?
Sem dúvida. E você falou da questão, né, de o ano terminar bem. A gente formalizou aí um levantamento sobre as promessas de campanha, né? Já falando em 2020... sobre as promessas de campanha do Greca em 2016, né? E, assim, eu fiz uma brincadeira até que acho que cabe. Se o Greca fosse um time de futebol, a campanha dele vai para Libertadores. Ele tem 65% aí de aproveitamento, né, nas promessas cumpridas. Aí a gente levantou 32 pontos de promessas que ele fez durante a campanha. Se ele cumpriu totalmente, já faltando, e veja, faltando um ano para o fim do mandato, 17 desses pontos ele cumpriu, 11 ele está em andamento, pode ser que cumpra. A gente destacou apenas 4 que ele não cumpriu de fato, né? Então, a gente não é uma avaliação total do que acontece, né? Porque isso, de alguma maneira, sempre passa um ponto ou outro, mas o aproveitamento dele é bom à frente da prefeitura e destaca um pouco mais esse lado positivo, que a aprovação eleitoral talvez também tenha a ver com esse cumprimento das promessas de campanha, né? Enfim, eu acho que vale a gente destacar dois pontos bastante latentes aí que ficaram muito em evidência na última campanha de 2016 e também na campanha presidencial de 2018, né? Que é a desburocratização dos alvarás, que ele não cumpriu, e o aumento progressivo, a revisão do aumento progressivo do IPTU, né? Esses dois pontos ele teve chance de fazer alguma coisa e acabou refutando. Os dois são regidos por leis complementares, né? No caso dos alvarás, a lei complementar é de 2018 e não mudou nada a burocracia, né? Aquela série, infinidade de papéis, de assinaturas, de carimbos de cartórios, vistorias, essas coisas que você precisa para conseguir um alvará que você já precisava antes, você segue precisando agora. Então, o Greca não mudou nada nesse sentido. E na outra questão é o aumento do IPTU, né? Que isso também é regido por lei e a lei tá fixada aí até 2021, né? Agora, essa lei é de 2017 e os aumentos continuam sendo anuais e continuam seguindo. Então, é difícil, né? São coisas que afetam talvez um setor bastante específico ou setores bastante específicos, no caso dos alvarás, mas o IPTU pega todo mundo, né? Uhum. Enfim, as pessoas pagam o IPTU e principalmente agora, nessa época do ano que tá em calendário de IPTU, então as pessoas lembram muito do IPTU nessa época, assim.
Você comentou, Felipe, que são quatro pontos que não foram cumpridos ainda pelo Greca, né? Desses 32 que a gente levantou. Agora, no ano de 2020, ele tem esse tempo para cumprir esses quatro, né? Esses dois que você citou. E quais que são os outros dois que ficaram faltando?
Os outros dois que a gente ponderou que não foram cumpridos é a criação da faculdade municipal e da academia de professores, né? Porque também era uma promessa bastante latente dele nesse sentido. Enfim, e o outro foi o transporte o fim do subsídio ao transporte coletivo. Nesse ponto, até a prefeitura rebateu o nosso levantamento, dizendo que o Greca nunca tinha prometido isso, que isso não fazia parte do plano de campanha dele, e até que isso é uma praxe do setor. Mas, se você lembrar, você, leitor da Gazeta do Povo, lembrar, quando nós sabatinamos o Rafael Greca lá em 2016, o então candidato Rafael Greca, ele falou isso. Ele falou que pretendia terminar com o subsídio, que a tarifa talvez subisse por conta disso, que ele não podia ser bonzinho nesse ponto. Então, assim, a gente volta, incorre às vezes no problema do candidato que vira governante, né, Célio? Às vezes promete alguma coisa que não sabe bem como cumprir, chega na hora de... Na hora que está lá, com o orçamento na frente, com os técnicos, com as pessoas que entendem, puxa, como é que nós vamos cumprir isso? Não dá. Então, né?
É uma coisa que a gente vai ver agora esse ano, né? Na nova eleição para prefeito de Curitiba. E, bom, se você quiser acompanhar as notícias sobre a prefeitura de Curitiba, é só continuar lendo a Gazeta do Povo. E a gente termina a edição, essa edição do podcast Pequeno Expediente. E até a próxima.
Até a próxima, Célio. Um abraço.
Um abraço.